Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Podcast Exponencial, um podcast que quer te ajudar a refletir sobre as mudanças no mundo organizacional, te oferecendo duas formas de olhar, o do digital e da gestão. Eu sou Marcelo Policarpo, fundador e CEO da Exponência Consultoria.
Eu sou o Harold S. Neto, CEO e fundador da Metanoia Digital. E o tema escolhido para a gente discutir hoje é trabalho digital e o futuro do trabalho pós-pandemia, né, Marcelo?
Sim. Tanta coisa importante acontecendo nesses últimos dias, sobretudo no lançamento agora recente da publicação da carta do Benchimol e das novidades do trabalho digital da XP Investimento aqui no Brasil, né?
Pois é, eles anunciaram aí a criação da Vila XP, que é um ambiente na zona, na região metropolitana aí de São Paulo, e consequentemente anunciaram aí o 100% de trabalho remoto para sempre de todos os funcionários, né? Eu acho que é a primeira empresa que toma assim, uma decisão tão drástica. É óbvio, existem várias outras empresas que já trabalham num regime remoto. Eu mesmo já entrevistei um colega que tem uma startup que trabalha remoto, mas eu acho que é a primeira vez que a gente tem uma grande empresa listada em bolsa, com visibilidade nacional, que é uma referência no seu setor, né? Tomando uma decisão que a gente pode considerar tão drástica, né?
Exatamente.
Eu acho que algumas coisas que a gente quer tentar responder aqui nesse podcast e deixar algumas perguntas em aberto para a gente debater com vocês, né? Por exemplo, o que os levou a tomar essa decisão tão drástica? Claro que a gente sabe que home office se mostrou super válido agora e tal, mas vamos aprofundar um pouco nisso, né? Qual é o nível de gestão que eles têm para serem capazes de tomar essa decisão, né, Marcelo? E aí fica a pergunta, cabe a todo mundo? Vai dar certo? Não vai dar? Quais são outras experiências que existem no mercado? Então, acho que isso que a gente quer compartilhar aí com vocês hoje.
Maravilha. Acho que é importante a gente colocar essas questões, porque no mundo digital a gente tem falado muito sobre essas questões, da importância das empresas irem para esse lugar. A XP sai na frente, se colocando como nunca mais vamos voltar a ser o que éramos antes, assim como uma série de estudos tem trazido isso para nós, algumas pesquisas com CEOs. Mas uma coisa que sempre traz para nós e chama a atenção é: será que isso é para todo mundo? Será que agora o que a XP fez é uma regra e que todas as empresas, independente do seu tamanho, independente se elas estão digitalizadas ou não, devem fazer? Acho que essa é a grande questão da gente poder debater aqui um pouco. E aí eu já trago um elemento super importante, que é pensar: empresas que fazem essa adesão ao trabalho home office é muito mais do que simplesmente falar: a partir de agora, fechamos nosso escritório ou construímos um escritório num lugar distante em São Paulo e agora cada um faz o seu trabalho da forma que quer, na sua casa, do jeito que for melhor. Só que quando você faz isso, você precisa já ter feito um trabalho importantíssimo de uma revolução digital interna, de uma revolução muito importante, pensando exatamente no ponto de vista de autonomia, ponto de vista de como você vai monitorar e acompanhar as ações que são feitas e os resultados. Porque isso é uma coisa que nos preocupa bastante, né? Lógico, a XP sai na frente, mas espera aí, todo mundo vai correr atrás disso ou tem algum dever de casa para muitas organizações fazerem? O que você acha, Harold?
Assim, não tem dúvida que há vantagens, né? A XP mesmo ficava ali em 5 andares do São Paulo Towers, ali perto do JK,
um lugar
super exclusivo aí de São Paulo, né? Então imagina o custo que eles tinham associado a isso. Mas sim, eu vejo assim, a XP ela tem um modelo de gestão que vem aí de uma transformação digital que eles têm feito muito bem. Para mim é uma empresa referência, já andei com a equipe de inovação e transformação digital deles, conheço bem os processos, né, que eles têm aplicado. Então eles têm feito isso num nível super relevante e bom, que começa realmente assim, vem um exemplo da liderança, saca? O Benchimol tem se forçado a ser essa voz lá dentro que propõe essas mudanças, propõe essa transformação digital e tudo mais. Inclusive o livro Organizações Exponenciais foi muito influente para ele em 2016, para ele começar a fazer essa transformação dentro da empresa. E aí vem toda uma questão do pensamento que eles já têm lá dentro, né? Eu sempre falo nas minhas aulas e workshops, Marcelo, que as suas interfaces externas, a forma como você lida com o mercado, normalmente é um reflexo da sua arquitetura organizacional interna. Então, não adianta você ser uma empresa. Tipo assim, é o exemplo que eu sempre dou, né? Você acredita que internamente o Uber é tão complexo como a maioria das empresas que a gente ouve falar aí, super hierárquico, com várias materiais que você precisa assinar, papel físico ainda, carimbado, sabe? Com esse bando de burocracia dentro da empresa? Claro que não. Tipo, a gente olha ali, a interface é tão simples de usar que, obviamente, que não, né? Eles não são tão assim rígidos. E eu vejo essa flexibilidade já na XP há muito tempo. Talvez até pelo modelo como eles começaram no passado, com a ideia do agente autônomo. O agente autônomo nada mais é do que um dos atributos das organizações exponenciais, que é a equipe sob demanda. É o modelo que o Uber usa aí com os motoristas, né? Então, à medida que vai aumentando a demanda por corretores de valores, a XP vai aumentando no formato deles de agente autônomo. E isso faz com que eles tenham tido esse crescimento exponencial, só que isso mostra que eles têm processos internos e uma arquitetura organizacional já super bem definida para ter essa liberdade, confiança, transparência entre as partes, que isso depois vai se refletir agora no trabalho remoto, entendeu? Querendo ou não, eles já tinham uma equipe muito maior remota, que são os agentes autônomos, cada um trabalhando no seu ambiente, do que eles tinham funcionários internamente. Então eles já sabiam lidar com essa gestão, né? Eu acho que essa é a grande sacada para quem está nos ouvindo aí e pretende fazer essa migração, de conseguir entender. Você já tem um modelo parecido? Você já, sei lá, criou até uma franquia. Franquia não deixa de ser um trabalho remoto, né? Tem alguém que tá cuidando da sua marca em um outro ambiente. Sem que você esteja lá 100% do tempo supervisionando, né? Então eu acho que isso é uma coisa que as empresas vão ter que tem que aprender bastante, como construir a sua arquitetura interna e as suas interfaces internas para que o remoto seja de sucesso, né?
É, exatamente. E aí, quando a gente pensa nisso, e aí alguns vão dizer que essa arquitetura interna ela não é nem tão necessária assim, o que basta é você ter o modelo mental das pessoas alterados, né? A gente até conversou isso outra vez, dizendo que, inclusive, a gente tem revistas super renomadas no mundo falando do modelo mental como se isso fosse suficiente para trazer transformação digital. Eu lembro que nós falávamos do plumbing, e aí você está trazendo a questão da arquitetura organizacional, essa mudança interna dentro desse processo, que só assim a gente consegue trazer outros elementos. Aqui eu queria trazer, Harold, já trazendo alguns elementos de gestão importantes para a gente falar de outros pontos. Quais seriam os desafios fundamentais quando a gente pensa nisso? E aí eu estou falando de uma consequência prevista e a ser trabalhada quando você trabalha a organização do ponto de vista da arquitetura organizacional. Porque tem quatro grandes desafios, pelo menos pode ter muito mais, né? Mas só para a gente começar a conversa, que podem atrapalhar organizações que querem adequar-se ao modelo remoto, mas se ela não tem essa mudança, isso afeta muito. Primeira coisa, no meu ponto de vista, é a questão da organização do time. Se essa arquitetura organizacional, se essa fluidez da forma como a empresa trabalha não é bem organizada, você pode levar para o time uma perda de foco, que já é um elemento super delicado em qualquer organização. Então, saber o que é mais importante, o que eu devo fazer gestão, o que eu devo me focar, quais são os planos de ação e qual é o objetivo mais específico. Pensando na desmotivação, né? Imagina um time junto tem um aspecto motivacional muito mais evidente do que você tivesse tentando separado, com os elementos que a gente tem visto muito fortes acontecendo nesses dias, né? Eu, por exemplo, em minha casa, que tem a minha filha, tem meu cachorro, tem outras urgências. Como é que se lida com o aspecto quando a pessoa está motivada e desmotivada, né? O próprio desalinhamento, né? Imagina quando a gente tem as pessoas no mesmo escritório. E aí você tem uma fala dita e as pessoas vão se desalinhando conforme o processo vai acontecendo. Quando você está dentro do escritório, é fácil ver desalinhamento, porque você tem lá o Kanban, você tem lá a pessoa do seu lado, da mesa do lado. Como é que você vai acompanhar tudo isso, né? Então, o primeiro ponto é como os times podem ser organizados. Essa organização precisa ser feita antes para que o trabalho remoto também traga resultados importantes. Outro ponto fundamental que está muito dentro disso é a comunicação. Eu trabalho muito com liderança, dou aulas disso, você sabe, e grande parte do tempo dos líderes, alguns estimam perto de 80%, o líder gasta se comunicando. E o mais interessante é que a comunicação não é apenas a comunicação verbal, quando eu falo, né? Tem a comunicação dos meus gestos, a comunicação nas reuniões, a comunicação dos meus e-mails. Então aqui é muito mais do que apenas o conteúdo, mas também a forma. Como é que o líder vai impactar as pessoas se ele não está tão presente assim? A comunicação passa a ser um elemento muito importante. Terceiro ponto fundamental é a produtividade. Empresas acostumadas a fazer gestão apenas das tarefas, um tema que a gente tem conversado, provavelmente é um próximo podcast, né, Harold? Foco no resultado ou foco nas tarefas? Foco no to-do ou foco no objetivo que você tem que entregar? Então, como é que você vai mensurar produtividade? Como é que você vai fazer a diferenciação entre microgerenciamento e visibilidade? Porque todo líder precisa estar presente, precisa ser visível, mas também não microgerenciar. Se no trabalho presencial o microgerenciamento já era um problema, imagina agora no trabalho remoto, onde a pessoa está ali trabalhando em casa e o líder está olhando se ele está online, se ele está offline, quanto tempo que ele gastou no almoço, se ele saiu disso ou daquilo. E esse é um aspecto interessantíssimo da gente começar a pensar e se refletir um pouco. Como é que eu vou fazer a medição da produtividade do meu time ou da performance dele? E outro ponto para a gente poder pensar, e esse para mim é muito interessante, são as pessoas. E aí eu tenho certeza que tem uma série de exemplos que a XP está trazendo. E aí, o que que o trabalho remoto vai perder que tinha o trabalho presencial? A gente estava conversando um pouco tempo, né, das descompressões. Lembra do almoço lá, quando você almoçava com o pessoal, com a diretoria, almoçava com o cara da outra área, quando você tomava aquele cafezinho e você tinha informações importantes? Ali era o momento que você era embebido da cultura da organização. E esse para mim é um ponto importantíssimo. Como no trabalho remoto a gente vai ser pessoas que comungam, que compartilham de uma mesma cultura? E além disso, como é que a gente vai criar momentos para descompressão, para a gente poder ter aquele momento de extravasar, de poder fazer os happy hours da vida, os cafezinhos? Então, para mim, tem alguns elementos muito importantes que não depõem contra o trabalho remoto, mas é um dever de casa que a gente precisa olhar, e a transformação digital com certeza olha isso. E a gente tem acompanhado o que Benchmall e XP têm feito, que traz insights importantes para esses quatro pontos. O que você acha?
E lembrando aí, né, pegando o seu último ponto, lembrando aquela frase clássica, que a cultura come a estratégia no café da manhã, né?
Sim.
Então, não vale a pena ter a estratégia do trabalho remoto se você não tiver a cultura preparada para o trabalho remoto. Eu acho que essa é a grande lição que vai ficar para a gente, né? Eu acho que é realmente assim, o que que acontece, né, gente? É sempre bom a gente lembrar que nós estamos vivendo um marco histórico. Não é tipo assim, que o digital é só tipo uma ferramenta ou é só alguma coisa. Não. A mídia, de novo, né, é uma transformação de mídia. A transformação de mídia tem um impacto social gigantesco. Assim como no passado teve a prensa que causou até a reforma protestante, hoje a gente está vivendo a mesma coisa com a internet. É um fenômeno social. Essa eu acho que é a sacada. E aí a gente vê, por exemplo, uma das coisas que tem acontecido com a transformação digital é muitas empresas indo para a transformação ágil. E a transformação ágil já preza por uma gestão de resultado, não de tarefa. Então, assim, empresas que já estavam fazendo alguma coisa na transformação digital têm o potencial de dar certo agora nessa busca de um formato 100% remoto, né? Lembrando sempre, Marcelo, eu gosto de trazer sempre a lembrança de que as empresas menores, normalmente a sua arquitetura interna, ela já é menor. Então a chance de você ser ágil naturalmente, não precisando implementar uma metodologia tipo Scrum, por exemplo, né? Você já consegue ser ágil e flexível mais naturalmente, sabe? Então talvez você não tenha toda aquela demanda, burocracia e dificuldade que tem outras grandes empresas. Eu acho que isso é um ponto a ficar aí na cabeça dos empresários que tiverem nos ouvindo, né? E aí, claro, hoje em dia a gente tem ferramentas, você comentou aí da gestão por OKR, né? Objetivos e resultados, ao invés de tarefa, o Kanban e tudo mais. Hoje em dia a gente tem ferramentas que emulam isso no meio digital, né? Super utilizadas aí. O Trello, eu acho que é a mais famosa. Eu particularmente prefiro o Asana, sou mais fã dessa ferramenta. Mas eles já permitem, né? Tem outras mais inteligentes, tipo o Monday.com, que já é associado com inteligência artificial e tal. Então eles já permitem fazer, por exemplo, essa gestão de forma remota, assim, que tão boa, até melhor que o quadro físico das metodologias ágeis, né? Mas o que me chama atenção é que a proposta da XP, ela vai também um pouco na. Claro, agora a pandemia potencializou esse lance do home office. Mas alguns anos atrás, ele estava meio que na contramão, né? Se eu não me engano, uns 2 anos atrás, a IBM anunciou que ia descartar o home office. Ela foi uma das primeiras empresas no mundo a liberar 100% de home office para todo mundo. E há uns 2 anos atrás, ela voltou, deu um step back e falou que. Sei lá, eles viram resultados lá dentro, do ponto de vista cultural e de performance, que não fazia mais sentido para eles, né? A pandemia potencializou isso, mas a pergunta que fica é: a pandemia agora, será que ela é. E aí fica a pergunta para você, eu já queria trazer um ponto ali do relatório da Fortune, né? Será que a pandemia ela trouxe esse impacto agora de 90 dias assim? Mas a gente já sai aí vendo supermercado lotado, barzinho lotado, alguns ambientes já tendo que ser fechado de volta porque abriu e teve um alvoroço tão grande. Será que o home office vai ser mais uma moda que pegou durante a pandemia e depois a gente vai dar um step back? A Fortune liberou essa semana uma pesquisa aí com os CEOs da Fortune 500, né, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E ali 26% responderam que nunca mais as equipes deles vão voltar 100%, ou pelo menos 90% da equipe, para o mesmo ambiente de trabalho que eles já tinham. Isso eu acho que já é super relevante para a gente pensar. Opa, peraí, eu acho que o remoto não é só uma moda e que a XP está puxando aqui no Brasil, né? Mas eu acho que escutar esses caras mostra relevância, né? E se a gente contabilizar aí, 50% fala que não antes do segundo semestre de 2021 vai voltar 90% da força de trabalho. Então, eu acho que é muito mais do que uma tendência, né? O desafio agora é a gente conseguir construir as culturas que vão se beneficiar com isso, né? E tem um outro ponto
Maravilha.
em relação a isso que você falou, Marcelo, que é esses momentos de descompressão, né? Quão acostumado a gente estava com viagens de negócio, né? E aí, na mesma pesquisa da Fortune, o pessoal falou que 50% dos CEOs, 51,1% na verdade, responderam que nunca mais as viagens de negócio vão voltar na intensidade que elas tinham antes da pandemia. E olha o impacto que isso é para a indústria, né? Hoteleira, de eventos, tudo mais. Mas também para o planeta, né? Com toda a questão de viagem, seja de carro, de avião, como que isso pode impactar a gente do ponto de vista de CO2, mudança climática, tudo isso, né? Mas de novo, aí fica, é mais um ponto de descompressão que a pessoa vai deixar de ter, né? Às vezes o cara ia lá fazer aquela viagem, encontrava amigos daquela região, né? Saía do ambiente do dia a dia dele de casa e tal, então agora ele vai ter que mudar esse perfil. Como é que a gente lida com isso, Marcelo? Você acha que é um momento de alto estresse? Você acha que o pessoal da XP está mais empolgado ou estressado lá?
Eu acho que isso é interessante, né? Quando você fala de uma pesquisa das 500 maiores empresas, né, dos Estados Unidos, a gente já começa a falar que a gente está no topo da pirâmide, né? Pelo menos são empresas com mais recurso, com uma forma de pensar tudo isso mais na vanguarda do que grandes outras empresas. Então, acho que esse é um ponto importante da gente entender que isso dita sim uma tendência. Se isso vai virar uma regra para todas as empresas no mundo, já é uma coisa bastante diferente, porque você falou na palavra certa. Eu gostei que você usou ela um pouco no gerúndio, assim, o fato da gente estar agora no desejo de construir essa cultura para se adequar a essas novas realidades, né? Novas realidades, e aí juntando uma coisa com a outra, do aspecto da descompressão. Eu acho que aqui o fato interessante é a gente pensar isso para as novidades que vão acontecer dentro do próprio mercado de trabalho e da vida do trabalho em si, né? Muitos começam a dizer que, e aí eu estou lembrando aqui do Yunus, né? Muhammad Yunus, aquele prêmio Nobel da Paz, já de alguns anos, e que tem feito e falado coisas bastante interessantes agora, entre elas o lucro zero, que é um outro assunto bastante polêmico, mas aqui eu queria trazer o que ele fala de que o planeta e a economia estavam em rota de colisão. E talvez pensar aqui até que os executivos e as pessoas no mercado de trabalho também estavam indo em rota de colisão, porque o trabalho talvez era algo que exigia das pessoas muito tempo fora de casa ou fora do ambiente familiar, e que são coisas que são importantes e que talvez a pandemia traga para as pessoas o desejo de retomar esses elementos mais fortes. Então, primeira coisa importantíssima, que eu acho que tudo isso pode aumentar a compressão, mas ao mesmo tempo vai desbalancear essa balança, colocando para o outro lado. Ao mesmo tempo que você pode ter mais compressão no trabalho, você pode ter elementos de descompressão na sua vida familiar, e agora esse é o ponto interessante de a gente poder mensurar como é que essas coisas vão afetar ou não. E o ponto que para mim é o mais importante, e a gente trabalha muito isso e sabe como isso não é nada simples, é o fato de como é que as culturas vão ser trabalhadas e pensadas, as arquiteturas organizacionais, a forma de pensar a organização no seu interno, para que tudo isso leve resultados mais significativos para dentro da empresa. E aqui eu queria trazer um exemplo para falar o quanto isso realmente não é nada simples, né? É o fato de uma vez, trabalhando com modelo de gestão moderna, numa das primeiras reuniões para isso, faltou um número relevante de pessoas no anúncio desse projeto. E aí, a primeira coisa, era um anúncio para falar de gestão moderna, não punitiva, uma coisa extremamente de aceitação ao erro, isso e aquilo, tudo que a gente conhece da cultura da transformação digital.
Sim.
Mas a pessoa responsável por aquele processo, e o sponsor do programa, começou o programa já ameaçando todo mundo, falando com o RH, quero o nome de todo mundo para que na primeira ação eu possa já fazer uma repreensão a essas pessoas e puni-las. E aí, logo que acabou a reunião, eu tive que chamar essa pessoa para conversar. Falei assim: olha, cuidado, porque a fala vai entregar o que está por detrás, né? Aquilo que você falou, né? Que a cultura come a estratégia na café da manhã. Muitas vezes a cultura antiga come todas as ações logo no início de cara. Então veja como é que as coisas são bastante complexas e que a construção disso é algo que precisa muito do nosso cuidado. Então, o que que a gente precisa, pensando mundo empresarial, sobretudo no Brasil, é nos pautarmos por uma decisão de foco de construção de uma cultura digital e de reestruturação dessa arquitetura para as novidades que vão acontecer. Porque uma coisa a gente sabe, né, Harold? Essa pandemia é uma crise, mas existirão tantas outras e a gente precisa estar preparado para as mudanças que as empresas precisam para sobreviver.
Eu até comentei recentemente sobre um conceito da arquitetura que eu acho que está em linha com esse ponto da compressão e descompressão que você falou, Marcelo, que é assim, na arquitetura tem o lugar e o não lugar, né? Então o arquiteto, quando ele está desenhando, ele olha para o ambiente se aquilo é um lugar, e o lugar é um espaço onde tem relacionamento, né, convívio social, tudo mais, ou se aquilo é um não lugar. Então eu sempre uso esse exemplo que eu acho que é o mais simples, o saguão do aeroporto é o não lugar. Então, tipo, ele é bem amplo, as cadeiras têm divisória e tal, porque o lance não é você gerar um relacionamento ali, ter um convívio e tudo mais, né? Eu acho que que a gente está vivendo nessa pandemia é que a gente estava transformando o não lugar trabalho em um lugar, né, andar de táxi, ir pro aeroporto, fazer uma viagem. Então, todos os não lugares que foram desenhados estavam tomando lugar, estavam tomando a posição de outros lugares que são mais importantes, tipo a nossa casa, a reunião com a família e tudo mais, certo? Então, eu acho que agora tem um retorno a essa possibilidade. E aí a gente estava dando muito tempo para as pessoas em um não lugar. E olha a sacada da XP, né? Com a construção dessa vila, eles estão propondo que a vila seja um lugar e não mais aquele não lugar que é o ambiente corporativo, né? E isso eu acho que é uma virada sensacional aí no projeto deles, né? Eu acho que é uma mudança que eles podem propor para os funcionários deles que pode causar um impacto gigante, né? A minha pergunta que eu deixo aí para os ouvintes pensarem um pouco: o mercado financeiro, pelo menos da minha experiência, e um ambiente como a XP, que vem aí de uma escola bem americana de modelo de gestão e negócio, é muito mais straight to the point, né? Muito mais, sabe, straight shooter, e você chega na reunião já falando e tudo mais, né? Como é que vão ficar as culturas e os formatos de fazer negócio que são muito mais relacionais, né? Por exemplo, China, própria Europa, tem aquele lance de você primeiro conhecer as pessoas, aí sai, às vezes sai para jantar e tal, e constrói um relacionamento fora antes de, sei lá, fechar um negócio. Agora a gente vai ter que entrar numa videoconferência e ficar 15 minutos trocando uma ideia mais pessoal, mais íntima, para depois entrar no assunto. Será que vai ser assim sempre? Ou será que isso vai demandar uma nova forma de pensar nossa, um novo approach, né? De a gente já chegar direto ao ponto para não perder tempo, otimizar, aproveitar que a gente está em casa para otimizar o tempo que a gente vai ter com as pessoas que são importantes para a gente, aí já chegar no negócio, falando de negócio, direto ao ponto. Como é que você vê que isso ficaria aí, Marcelo? O
Não,
que
isso
você
é, como
pensa
é que
disso?
vai ser do Guanxi, né? Não sei se os nossos ouvintes conhecem esse termo, né, chinês, que pro chinês, como para um namoro que acontece, o próximo passo é o casamento. Para um chinês, se você é amigo, o próximo passo é você fazer negócio junto. E para você fazer negócio junto, diz o folclore chinês, não sei se é folclore ou não, mas acredito que não, pelas pessoas que eu conheço que já participaram do Guanxi, você precisa tomar boas doses alcoólicas para estar tá bem no nível alto, falar suas verdades. Aí quando o chinês viu de quais verdades você é capaz de dizer, aí sim você pode fazer negócio com ele. Eu acho que não, né? Eu acho que esse é um ponto interessante quando a gente começa a pensar em mudanças, é a gente passar por cima de questões culturais. Você falou uma coisa que é muito legal, né? O modelo XP é um modelo bastante norte-americano, que nós brasileiros acabamos copiando muita coisa. Mas nem sempre isso funciona para ambientes mais tropicalizados. Inclusive, tem modelos de negócio que não dá para ser, pelo menos pela aquilo que a gente entende de tecnologia e de necessidade humana, não dá para ser totalmente virtual, né? Lógico, não é que tem barreiras para isso, mas é um caso estritamente de questão cultural de preferência. Porque se você pode fazer negócio com um jantar, com uma coisa, com outro tipo de relacionamento, ou se é importante para aquela determinada empresa manter o trabalho presencial, isso não há problema nenhum. E essa é a minha preocupação, sempre quando a gente fala de uma tendência que começa a ser ditada, né? A gente começar a fazer porque é legal, porque XP está fazendo, porque as 500 maiores empresas do mundo estão fazendo, e a gente começa a passar por cima de processos e até da originalidade. Às vezes tem uma empresa que o ponto fundamental dela é esse contato pessoal que se dá no presencial. E ela vai desconfigurar isso, desconfigura aquilo que é essência, e a empresa perde razão de ser, né? Então acho que esse é um ponto importantíssimo, que é agora entender se o meu modelo, pensado na questão visionária, na questão de propósito, na questão dos relacionamentos, isso comporta esse modelo remoto ou não, porque isso é muito mais do que vamos gastar menos com isso. Isso significa, isso tem a ver com a nossa cultura, com a nossa realidade. Para XP, isso é claramente muito mais tranquilo. Inclusive, eu estava lendo, você deve ter lido no, na carta, no, no livro que o Benchimol publicou, as reuniões passaram de 60 e 30 para 50, 25, que é para ter os 5 minutos entre uma reunião e outra. e ou 10 minutos entre uma reunião e outra de 1 hora, né? Que é super legal, mas isso dentro de um modelo próprio da XP. Acho que aí a questão que vai já serve de insight, pelo menos, e até como pergunta, é pensar assim: qual é o seu modelo organizacional? Qual é a essência da cultura da sua empresa? Como é que a arquitetura que é construída, que é muito mais do que uma coisa que eu desenho, mas aquilo que é dado, que é visto, que eu, como bom arquiteto, empresário, dono dessa empresa, eu preciso olhar e entender que arquitetura é essa, que tipo de organização é essa, né? Que é uma coisa que é muito dolorosa para muitos empresários, é entender ali a parte escura e clara de uma arquitetura organizacional e começar a fazer uma reflexão a partir disso e aí, a partir da sua realidade, vislumbrar o que que pode ser melhor a partir desses desafios que a gente tem aqui. Porque eu sou absolutamente, não vou dizer absolutamente contra, mas eu tenho receios ou até suspeitas quando a gente copia e cola modelos que deram certo sem ser crítico para entender aquilo que é a nossa própria realidade.
Exatamente. Lembrando, né, pessoal, que do ponto de vista de ferramental e tecnologia, eu acho que hoje a gente está super bem suportado. É bem essa questão que o Marcelo falou, né, de você ter entendimento do seu negócio, clareza dos seus valores e daquilo que é valioso no seu negócio, né, não só dos seus valores internos, mas valioso para o seu modelo de negócio, para como os clientes te enxergam. Mas assim, é um modelo que, do ponto de vista de custo, infraestrutura e tecnologia, ele se paga completamente, né?
Sem dúvida.
Eu lembro que anos atrás eu trabalhei com a Cisco, e aí eu fiz um projeto lá na sede deles em San José, no Vale do Silício, e eles tinham 55 prédios, mas prédios assim monstruosos e lindos, né? Que era a sede deles no passado, quando eles começaram lá nos anos 80. E se a gente pensar, pô, Cisco é a empresa que puxou a revolução da internet no mundo inteiro, né? Primeiro com os roteadores, modems, depois com sistemas de videoconferência tipo Webex e tal. Então, e aí o que aconteceu? Quando a internet começou a chegar no nível de banda, o Webex começou a ter uma qualidade boa, aceitável, né, de reunião, tudo mais, eles começaram a migrar para o home office. E hoje os 55 prédios são, eu acho que 48 de posse deles, pelo menos na época que eu estava lá, uns 3 anos atrás, já deve ter diminuído muito. E aí você imagina, você desligar 8 prédios no espaço comercial dos mais caros dos Estados Unidos, né? Olha o quanto de economia é isso, né? Então, assim, com certeza tem vantagens, né? E aí tem a questão ferramental. A gente já falou aí um pouco de gestão de projeto com o Trello e o Asana antes, mas a gente viu, né, quem acompanha o mercado, o Zoom cresceu absurdamente, aumentou 30 vezes o número de uso, e a receita aumentou 169% só no mês de abril. Então se tornou realmente a plataforma, assim, as ações explodiram na bolsa, né? Não tem nem o que falar. Então foi uma empresa aí que se deu muito bem, né? E outra que a gente tem visto bastante, né, Marcelo, aqui no Brasil é o Teams. Microsoft Teams tem. Eu acho que eles conseguiram, eles deram bastante sorte, né? Sorte é você estar preparado no momento certo, na hora certa, né? Eles estavam começando o desligamento do Skype, porque o Teams vinha com uma pegada muito mais parecida com o Slack, que é a grande referência do mercado para comunicação assíncrona e tudo mais. E aí deu a crise. Como muita gente vive no ambiente Microsoft, eles se aproveitaram do momento e tiveram um baita sucesso, né? Eu acho que isso é interessante. E aí, se você pensar, né? Do ponto de vista de reunião, aula, workshop, o Zoom, ele tem a ferramenta de breakout session, que você consegue separar as pessoas que estão ali dentro e tal. Pô, isso é muito legal para você fazer várias coisas, né? Já fiz, já usei um monte esse tipo de solução. Então, eu acho assim, do ponto de vista de tecnologia, não existe melhor momento para você fazer a transformação do trabalho digital da sua empresa. Agora, do ponto de vista cultural, não faça nada como é que é? Não faça nada não premeditado, né? Ou nada por impulso. não faça nada por impulso nesse momento, né?
É, isso é importante. Acho que, inclusive, a gente pode já, encerrando esse nosso podcast com esses insights incríveis, e eu já quero trazer o que você me trouxe de novidade. Esse finalzinho para mim foi uma sacada muito legal, da sorte, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente, como consultor, como empresário, vivendo nesse mundo, como você gosta de falar assim, na linha de frente, na trincheira, ajudar os empresários a estarem a vivenciarem a sorte, ou estarem com sorte, né? Preparar para que em momentos novos que acontecerem de crise ou qualquer outra coisa que o valha, seja realmente apenas uma aquisição de uma ferramenta e o shift acontece. O fato é, quando a gente não está se preparando culturalmente, não é a aplicação basicamente de uma ferramenta que vai trazer as mudanças digitais que a gente espera que aconteça. Então, esse é o grande convite, né? Que a gente, como empresários, o mundo aqui, sobretudo no Brasil, cultive a sorte de trabalhar com visão de futuro.
É, exatamente. Não adianta todo mundo ter Teams na sua empresa e ninguém conversar pelo Teams e o volume de e-mail aumentar, né? Tipo, não faz sentido nenhum.
Exato,
Você está jogando a
exato.
ferramenta fora daí. A grande vantagem que ela tem, né? Marcelo, para mim, o grande aprendizado que eu tive com você foram os quatro pontos de desafio aí que as empresas têm para fazer essa transição nesse momento. E eu adorei também o conceito do guanxi, eu particularmente não conhecia, então é realmente algo que eu vou ficar pensando bastante e espero que vocês em casa reflitam sobre isso, né? Qual é o nível de profundidade relacional ou versus straight shooter que é o seu negócio, entendeu? E como você vai talvez precisar se adaptar nesse momento. É isso?
É isso. A gente quer agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, mas esse podcast exponencial falando de gestão, falando de tecnologia, falando de coisas interessantes, não com a pretensão de trazer resposta, mas de oferecer mais um ponto de reflexão para o seu negócio.
Valeu, pessoal. Obrigado por mais uma vez estarem conosco e sucesso na transformação digital do negócio de vocês. Um abraço.
Valeu, tchau, tchau.